Sejam bem-vindos a mais uma edição do ACP Podcast. O meu nome é Ricardo Barroso, eu sou jornalista da revista do ACP e connosco temos Mário Martins da Silva, atualmente responsável pelas relações externas do clube, mas também durante muito tempo responsável pelo ACP Motorsport. E hoje vamos falar um bocadinho sobre esta questão do futuro da eletrificação, uma medida que todos sabemos que tem um prazo no horizonte, que é 2035, por força do regulamento da União Europeia, mas já se sente por parte de alguns construtores, digamos, um momento de incerteza. E eu pego, por exemplo, numa frase do atual CEO da Volkswagen, do grupo Volkswagen, como sabemos, é um dos dois maiores grupos automóveis do mundo, que recentemente congratulou-se por haver a alternativa dos plug-in híbridos, portanto os tais carros que misturam a combustão com os motores elétricos, com a possibilidade de ligar à corrente elétrica. Eu aproveitava a presença do Mário para perguntar como é que nós chegamos a este ponto.
Bom, por um lado compreende-se bem a posição do CEO da Volkswagen por causa da Audi. Na verdade, numa primeira altura, a Audi apostou fortemente só nos veículos elétricos e não tanto nos veículos híbridos. E, portanto, é verdade que neste momento existe alguma desaceleração na venda dos veículos elétricos, sobretudo em alguns países, que não significa muito sejam a vender menos carros. Na realidade, o que está a acontecer é a progressão das vendas dos carros elétricos não está a ser igual àquela que era nos últimos 2 ou 3 anos, porque em alguns mercados as vendas dos carros elétricos estabilizaram e noutros até diminuíram, mas na realidade isso tem a ver com a característica dos veículos elétricos, que esses carros estão neste momento a ter um desenvolvimento bastante grande, sobretudo ao nível das baterias, da qualidade das baterias, quer em termos de capacidade, quer em termos até do próprio peso delas e da possibilidade de reparação em módulos, o que faz com que os veículos atuais elétricos possam estar algo ultrapassados em breve.
Mas aquilo que podemos perceber das palavras do CEO da Volkswagen é que esta desaceleração versus o rácio de investimento que tem havido por parte da indústria automóvel, digamos que os plug-in híbridos ou os híbridos são uma espécie de tábua de salvação, é isso?
Exatamente, porque não tem só a ver com a situação do mercado dos veículos elétricos, também tem a ver com as características que têm os carros híbridos plug-in, porque realmente são automóveis que permitem fazer uma poupança grande
em consumos baixos.
Consumos baixos. E mesmo quem queira ter cuidado e andar praticamente como um veículo elétrico em deslocações dentro das cidades que não ultrapassem os 40, 50 km, em alguns casos até mais, agora já há carros híbridos.
Já há híbridos que permitem até aos 100 km, isto é uma utilização diária.
Perfeitamente, não utilizações nas deslocações nas cidades, podê-lo fazer só com a parte elétrica do veículo, o que permite uma poupança considerável em termos não só de consumo, como também de emissões.
Olhando um bocadinho para as causas desta desaceleração que falou, eu, por exemplo, estou a pensar na questão da Alemanha, que foi, digamos, o anúncio mais gritante quando disse que iria acabar com o apoio à compra de elétricos. Isso teve, estamos a ver agora, um enorme impacto num mercado, num dos principais mercados automóveis da Europa. Mas, por exemplo, Portugal também está a viver aqui uma fase de transição, não é? Este ano ainda não foram anunciados os apoios.
É, mas essa é a tendência do mercado em condições normais, quando o Estado, de alguma forma, cria incentivos à compra de determinados modelos e estas transições são feitas pela via política e não pela via dos construtores, digamos assim, fabricantes, faz com que, em dada altura, os governantes percebem que não precisam de continuar a incentivar muitas vendas de determinado produto e, pura e simplesmente, desaceleram todas essas ajudas que procuram dar para que as pessoas realmente possam adquirir veículos que, de algum modo, são mais caros, mas que, por outro lado, também permite aumentar o número de veículos em circulação de uma determinada tipologia, neste caso.
Mas isto estava inflacionado.
Não é bem inflacionado. Na realidade, aquilo que o mercado pretendia mais, digamos, os governantes, era tentar, tão rapidamente quanto possível, começar a ter mais veículos elétricos a circular e diminuir a venda dos veículos com motores de combustão, quer gasolina, quer diesel, embora com uma desaceleração maior nos diesel. Isso fez com que todos os governos, não digo todos, mas quase todos, procurassem incentivar a venda dos veículos elétricos. Na realidade, neste momento, não só por esse motivo, mas também em países como a Noruega, em que os incentivos ainda
se mantêm... Sim, a Noruega é um grande expoente.
O maior número de veículos elétricos tem, neste momento tem as suas vendas estabilizadas, precisamente porque as pessoas começaram a perceber que os veículos novos que estão a aparecer elétricos têm mais autonomia, são mais leves, têm mais possibilidade de reparação das próprias baterias, até da própria troca da bateria globalmente.
Vou falar aí de uma questão que também pode ter impacto, digamos assim, na decisão da compra de um elétrico, ou seja, pode haver pessoas que, dado um segmento como o dos elétricos ter um desenvolvimento técnico tão grande e tão rápido, pode haver pessoas que estão à espera do momento certo.
Essa é a situação que se vive neste momento na Noruega. Na realidade, para além de também a Noruega estar a pensar não continuar a apoiar a compra dos veículos elétricos como tem feito até agora, porque na realidade tem um mercado já bastante forte com veículos elétricos, mas realmente neste momento, digamos que o público em geral que compra esses modelos é que está mais informado e melhor informado acerca das características de veículos elétricos e, portanto, tendo a noção de que está a haver uma evolução grande neste tipo de automóveis, estão a tentar perceber qual é que vai ser as novas tendências tecnológicas no sentido de melhorar a autonomia e de melhorar realmente as características dos próprios veículos elétricos.
Há também uma outra questão que corre muito e, portanto, vê-se nos fóruns e ouve-se em várias conversas, que é este dualismo que os Estados podem viver. Por um lado, querem patrocinar, digamos assim, e promover uma transição energética para energias mais limpas, não necessariamente só a eletricidade, ainda não arranjaram um modelo de financiamento, isto é, de receitas fiscais, que consiga igualar aquilo que atualmente têm com os carros a combustão e com os impostos sobre os combustíveis e outros impostos.
É verdade, mas essa é uma realidade que o Estado está à espera que haja uma outra forma de conseguir cobrar impostos que sejam mais ou menos idênticos àqueles que neste momento pagamos com os impostos dos combustíveis.
São mais de 20% das receitas fiscais hoje em dia são, do Estado português, são oriundas do automóvel.
E que o Estado continua a precisar desses impostos. Portanto, vai claramente tentar contornar a situação para ir buscar essa diferença naquilo que neste momento acontece por causa da perda da venda dos veículos a combustão. Agora que neste momento ainda há uma situação durante alguns anos que há sempre aqui um período de transição, porque os carros, quer gasolina, quer os carros diesel, não vão acabar de um momento para o outro, vão continuar a circular, e isso na realidade vai continuando, sobretudo a nível dos combustíveis, vai continuando a garantir receita.
Exatamente. Para também colocarmos isto aqui um bocado em... nós não estamos aqui a anunciar a morte dos elétricos nem nada do género. Antes, pelo contrário, isto é mais, abre-se mais espaço àquilo que também o ACP tem vindo a defender há muitos anos, que é mais alternativas para além da questão da eletrificação, é isso?
Mas é isso que vai continuar cada vez mais a acontecer. Portanto, vão continuar a haver várias tipologias, inclusive o hidrogênio também terá o seu espaço, porque com o aumento que o mercado está a ter e continua a ter, na realidade estes carros vão todos fazer falta, e no sentido de termos carros mais limpos, claro que os elétricos vão continuar a ter o seu espaço. Agora, é verdade que convém que sejam cada vez mais, digamos, mais leves, cada vez com maiores autonomias.
Portanto, tem que continuar a haver este desenvolvimento tecnológico.
Exatamente, é? E isso está a acontecer neste momento, e está a acontecer com uma velocidade bastante grande.
A par disto tudo que nós falamos, também há a questão da infraestrutura, isto é, da rede de carregamentos, que ainda não está no seu ponto de...
Mas também está a evoluir, bastante.
Bastante.
Ainda não é o que devia ser necessário para podermos carregar bem todos os veículos elétricos que vão aparecer no mercado, e é mais fácil vender carros elétricos do que fazer uma rede de carregamento que cubra todas as zonas, sobretudo as zonas do interior. Portanto, isto vai de alguma forma estar dependente também disso, mas isto tem mais a ver com a autonomia e com a utilização já dos veículos elétricos. Daí que seja muito importante que a autonomia aumente. Assim que a autonomia aumentar e que o preço possa baixar, portanto, são as duas situações
que estão... Começamos a chegar aqui a um ponto de encontro cada vez mais...
Pode ser mais interessante na compra dos elétricos sem o apoio dos governos.
Exatamente. Mário, agradeço imenso a sua presença. Obrigado a todos por nos seguirem. Podem ouvir-nos no Soundcast, Applecast e nas redes sociais do ACP. E eu despeço-me. Obrigado.